Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Michele Pinterichi. Ela traz para a gente mais informações sobre a polêmica em relação à incidência do ICMS sobre as tarifas de energia elétrica. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Michele. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui.
Doutora, para a gente começar, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os tributos que incidem sobre a tarifa de energia elétrica? O que compõe o total da nossa conta de energia?
Jéssica e ouvintes, sobre energia elétrica incidem o ICMS, que é um imposto estadual, incidem o PIS e a COFINS, que são contribuições federais. Em alguns municípios ainda, na nossa conta de energia elétrica, há a cobrança de uma contribuição de iluminação pública. É o caso de Curitiba, por exemplo. E o que compõe, então, essa conta de energia elétrica? Existem várias categorias de usuários de energia elétrica e isso traz algumas especificidades nessas faturas de energia. Essas categorias são divididas conforme a tensão contratada, a quantidade de energia consumida. Mas, basicamente, as contas de energia são compostas de tarifa de consumo, que nós designamos por TE, conforme uma resolução da ANEEL, que se desdobra em energia consumida pelo usuário ou utilizada e a demanda de potência, vou explicar depois, e também as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia, que são conhecidas pelas siglas TUSD e TUST.
E, doutora, no ano passado, em 2015, os consumidores sentiram um aumento no bolso expressivo da energia elétrica, não é mesmo?
É verdade. Uma das principais causas deste aumento, que em muitos casos superou a 50%, foi a explosão do valor de um dos componentes da tarifa de consumo, a TE, e também da TUSD e da TUST, que são essas tarifas de transmissão e distribuição. Esse componente é chamado Conta de Desenvolvimento Energético, ou CDE. E ela sofreu, essa conta de desenvolvimento energético sofreu um enorme aumento por conta de políticas do governo federal que represaram o custo desse componente durante alguns anos, anunciando o congelamento das tarifas de energia. E daí todos os custos que foram represados em 2 ou 3 anos de congelamento de preços acabaram explodindo em 2015 e sendo repassados aos consumidores, usuários de energia.
E, doutora Michele, o que significa a gente falar em ICMS sobre a energia elétrica?
O ICMS é um imposto estadual que incide sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de comunicação e de transportes. A energia elétrica, na Constituição Federal, foi equiparada a uma mercadoria. Embora ela não tenha uma vida física e não possa ser armazenada, ela recebeu o mesmo tratamento das mercadorias que circulam fisicamente. Então, o ICMS, nesse contexto, incide também sobre todas as operações envolvendo a energia elétrica, desde a sua geração até a sua chegada ou consumo pelo usuário final. O preço dessa energia é medido pela quantidade que ela é utilizada em quilowatts-hora. E essa também é a base de cálculo do ICMS, ou seja, o valor sobre o qual incide o ICMS nos estados.
E, doutora, qual que é a alíquota do ICMS sobre energia no estado do Paraná?
No Paraná, a alíquota nominal do ICMS sobre energia é uma das maiores do país, talvez até a maior, é de 29%. Eu digo alíquota nominal porque a fórmula de cálculo do ICMS é feita por dentro, ou seja, ele incide sobre si mesmo. E isto acaba produzindo uma alíquota efetiva no Paraná de quase 41% de ICMS. Em outras palavras, sobre o nosso consumo de energia elétrica e todas as tarifas que compõem a nossa conta, existe uma cobrança de aproximadamente 41% de ICMS, que é esse imposto estadual. E ela é relevante até mencionar que esse imposto, o ICMS, ele é recolhido pela COPEL diretamente aos cofres estaduais. Então, quando nós recebemos as nossas contas de energia, verificamos que a cobrança já está ali feita na própria fatura, porque a COPEL cobra de nós, como usuários, e repassa aos cofres públicos. Isso torna a COPEL a segunda maior contribuinte do ICMS no estado do Paraná, atrás somente da Petrobras. O ICMS sobre energia é a segunda maior fonte de arrecadação do Estado, depois apenas de combustíveis.
Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que são essas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia. O que elas significam?
Sim, essas tarifas, que são conhecidas pelas siglas TUSD e TUST, elas são preços públicos, tarifas que são cobradas pelo uso dos sistemas de distribuição e transmissão. Ou seja, o uso da infraestrutura elétrica, da rede elétrica necessária para levar a energia desde a sua geração até o usuário final. Então, na verdade, são tarifas que remuneram praticamente uma locação dessas redes, da rede elétrica que conduz a energia até o seu usuário.
Doutora, eu queria pedir para a senhora agora falar um pouquinho para a gente qual que é esse impasse judicial que a gente está passando agora e que envolve toda essa questão da energia elétrica.
Todo o questionamento surgiu por parte dos contribuintes a partir de uma análise da natureza e da característica da TUSD e da TUST. Ora, como elas remuneram o uso de uma infraestrutura, um suporte de transporte da energia elétrica, pela qual ela chega até, desde a geração até o usuário final, essas tarifas não se confundem com o preço da energia em si, enquanto mercadoria. E se o ICMS é um imposto que é calculado, ele incide sobre operações de circulação de mercadorias, em tese, ele não poderia ser cobrado sobre esse uso da infraestrutura elétrica, e sim apenas sobre o preço da mercadoria em si, que é representado pela tarifa de consumo ou TE. Em outras palavras, a TUSD e a TUST não remuneram o consumo da energia, remuneram, então, o uso da infraestrutura. E a TE, sim, esta integraria a base de cálculo do imposto, porque corresponde ao preço da mercadoria em si, a energia.
E, doutora, essa é a única discussão envolvendo o ICMS sobre energia elétrica ou existem outras também?
Na verdade, esta discussão, ela vem já na esteira de uma outra discussão que existe já há uns 15, 10 anos, mais ou menos, que tinha o mesmo fundamento jurídico e o mesmo fundamento constitucional, que era o questionamento a respeito da incidência ou não do ICMS sobre um dos componentes da tarifa de consumo, que é a demanda de potência. Vou explicar melhor. Alguns tipos de usuários de energia elétrica, alguns tipos de consumidores, consumidores de alta tensão, pagam, além da energia consumida, pagam também por uma disponibilidade de energia, ou mais precisamente, pela possibilidade de retirar da rede elétrica uma certa quantidade de energia num período determinado. Isso é chamado de demanda de potência contratada. Então, devido às características deste usuário, ele precisa ter a segurança de que se ele precisar conectar um número elevado de aparelhos ou equipamentos à rede elétrica, ele vai poder puxar esta energia da rede elétrica e não sofrer nenhuma queda ou não sofrer nenhum problema de fornecimento ao conectar todos esses equipamentos. Então, esses usuários, essas empresas, acabam fazendo um contrato com o fornecedor de energia, normalmente aqui no estado do Paraná, a Copel, mas existem também outros fornecedores no Mercado Livre, no sentido de que ele terá garantida aquela quantidade de energia num determinado período. E a discussão que existiu em torno desta demanda de potência, e já vem sendo discutida há algum tempo, com decisões ainda não definitivas sobre o assunto, é no sentido de que esse contrato que garante uma certa quantidade de energia não representa a transferência efetiva dessa energia para o consumidor final. Essa transferência é medida quando efetivamente o usuário consome aquela energia. São dois medidores, um de potência e outro de consumo. Então, a medida da potência não poderia sofrer a incidência do ICMS. Há alguns anos já o STJ decidiu no sentido de que essa potência contratada não poderia se submeter ao ICMS, mas apenas a parte utilizada da potência contratada. No entanto, ao decidir assim, o STJ não se apercebeu de um detalhe técnico muito importante, no sentido de que a demanda de potência, seja contratada, seja utilizada, não mede a energia consumida. E, portanto, a questão ainda está no Supremo para resolver esse impasse, que é de ordem, além de ser jurídica, é de ordem técnica quanto à compreensão de alguns conceitos relacionados à energia elétrica. E existe também mais uma discussão a respeito da alíquota do ICMS, que em todos os estados é bastante elevada. É uma alíquota que se equipara a bens supérfluos, como bebidas, cigarros, e isto contraria um princípio constitucional, que é o princípio da seletividade em função da essencialidade da mercadoria. É um princípio próprio, aplicável ao ICMS e que não é observado em relação à energia elétrica e também em relação a outros bens comercializados. Porque a energia elétrica, ninguém duvida que é um item de primeira necessidade, e tanto para as pessoas físicas como para as empresas, e mesmo assim ela é excessivamente onerada porque é uma fonte de arrecadação muito segura para os estados e muito importante.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Michele Pinterichi. Ela traz para a gente mais informações sobre a polêmica em relação à incidência do ICMS sobre as tarifas de energia elétrica. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto. Procure a gente lá no Facebook Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, fazendo um apanhado disso que a gente está conversando, a senhora poderia destacar para os nossos ouvintes quais são os argumentos contra e quais são os argumentos a favor da não incidência do ICMS sobre as tarifas de energia?
Sim. Os argumentos contra são os apresentados pelos estados. Segundo os estados, tanto a Constituição Federal como a Lei Candir, que é a lei nacional que regula o ICMS, falam que o imposto ICMS incidirá sobre as operações com mercadorias e a base de cálculo do ICMS é o preço final das operações. E, na ótica dos estados, esse preço final em relação à energia elétrica abrangeria todos os itens que compõem as contas de energia, isto é, tanto a tarifa de consumo quanto as tarifas pelo uso dos sistemas de distribuição e transmissão. Segundo o Estado, portanto, essas tarifas, embora discriminadas e segregadas por resolução da ANEEL, comporiam o preço final da energia e, portanto, deveriam sofrer a incidência do ICMS. Na ótica dos contribuintes, ou seja, a favor da não incidência do ICMS sobre a TUS e a TUST, essas tarifas não representam uma circulação de energia elétrica, não quantificam essa circulação como uma mercadoria. E, portanto, elas não poderiam sofrer incidência ICMS no conceito constitucional do imposto, né? O conceito do fato gerador do imposto que está na Constituição e na própria Lei Candir.
E, doutora, quem seria o maior beneficiado com a não incidência?
Bom, os consumidores e usuários de energia em geral, porque essa não incidência resulta em uma economia nas contas de energia. Se nós considerarmos que o ICMS tem uma alíquota efetiva de 41%, sobre as contas,
um valor
então,
bem expressivo.
Exatamente. Se nós tirarmos uma parte da base de cálculo desses 41%, certamente as contas de energia sofrerão uma redução. Em alguns cálculos que nós fizemos a partir de 2015, essa redução representa entre 5% e 10% para os consumidores cativos, que eu vou explicar, que são aqueles que compram a energia diretamente da concessionária estadual que fornece energia, no caso do Paraná é a Copel, e essa economia representa entre 15% e 20% para os consumidores livres, que são aqueles que têm a opção de comprar energia de outros fornecedores no mercado livre, negociando, inclusive, as tarifas de energia praticadas, mas pagam a Copel separadamente, justamente pelo uso dos sistemas de distribuição e transmissão, que é a TUSD e a TUSTE. Então, para os consumidores cativos que compram energia da Copel, eles compram tanto a energia como o direito de usar o sistema de transmissão da própria Copel. Para os consumidores livres, a compra de energia pode ser feita tanto da Copel como de outros fornecedores, mas a TUSD e a TUSD são pagas à Copel e a economia é maior.
E, doutora, qual que é a opinião da senhora a respeito dessa questão que a gente está discutindo hoje em específico?
Como estudiosa do direito tributário e do direito constitucional, eu entendo que a tese dos contribuintes está de acordo com a Constituição, com o conceito de circulação de mercadoria que está na Constituição e, portanto, a meu ver, tem todas as condições de ser reconhecida perante o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal que provavelmente dará a palavra final em relação a este assunto. Assim como provavelmente é quem julgará como última instância a questão da demanda de potência. No entanto, existem ainda alguns obstáculos à compreensão técnica tanto da TUSD e da TUSTE, como da própria demanda de potência, que são conceitos não jurídicos e que precisam ser bem compreendidos pelos órgãos do Poder Judiciário para que o direito seja corretamente aplicado. Então, em síntese, a meu ver, os contribuintes têm razão no que pleiteiam.
E, doutora, quais seriam os possíveis desdobramentos dessa situação que a gente vê agora? O que pode acontecer?
Bem, caso o Poder Judiciário reconheça que os contribuintes têm razão nesta questão, os estados terão que adaptar suas respectivas legislações e também mudar a sistemática de cobrança do ICMS sobre energia, havendo uma natural perda de arrecadação. Na verdade, isto já aconteceu em parte em relação à demanda de potência em 2005, quando o Estado do Paraná aprovou uma lei permitindo que a cobrança do ICMS apenas sobre a demanda de potência utilizada e não sobre o total contratado quando não fosse utilizada uma parte. Essa foi uma alteração na legislação estadual do Paraná, promovida a partir de questionamentos dos contribuintes. Então, acredito que o mesmo caminho deva ser trilhado no caso de essa tese dos contribuintes ser julgada procedente pelo Poder Judiciário. No entanto, nós ainda vivemos um cenário de uma certa instabilidade em relação às decisões. Porque, embora o STJ, em relação a esta tese do ICMS sobre a TUSD e a TUSTE, já tenha inúmeros julgados favoráveis aos contribuintes, alguns juízes de primeira instância aqui no próprio Paraná E também o Tribunal de Justiça tem adotado uma posição um tanto oscilante em relação a essa questão. Então, o Tribunal de Justiça parecia já ter pacificado a questão em favor da tese dos contribuintes e no final de 2015 modificou um pouco, mas ainda assim existem decisões a favor e contra.
Uhum.
Isso cria um clima de insegurança jurídica,
sim,
para os contribuintes e acaba remetendo a palavra final às instâncias superiores em Brasília.
Uhum. Doutora, saindo um pouquinho dessa questão em específico, quando a gente fala nessa questão de tributação, e principalmente nessa época de crise econômica, esses tributos são sentidos, assim, bastante no bolso dos contribuintes, né? E, afinal, a gente paga tributos em excesso aqui no Brasil? O que a senhora diria para os nossos ouvintes?
Na minha opinião, o excesso dos tributos ou a elevada carga tributária, essa sensação percebida pelos contribuintes, principalmente em relação à pouca qualidade dos serviços oferecidos em contrapartida.
Uhum.
Então, se realmente nós, contribuintes, pudéssemos contar com serviços públicos de qualidade e que atendessem às necessidades da população, acredito que a nossa carga tributária não seria considerada tão excessiva como de fato é. O que nós observamos na prática é que, apesar da excessiva carga tributária e do tamanho do Estado também bastante grande, isto não tem como contrapartida aos contribuintes, não oferece serviços públicos da mesma qualidade. Isso realmente aprofunda este sentimento,
uhum,
de excesso de carga tributária. O que acontece, na verdade, é que como a nossa tributação é bastante dissimulada em mercadorias e serviços, boa parte da população não compreende o quanto está pagando de tributos em tudo que consome, em tudo que adquire ou em tudo que contrata, né? Então, essa percepção é maior no ambiente empresarial, onde,
uhum,
de fato, existe uma maior consciência do peso da carga tributária nos custos de uma atividade empresarial.
Uhum. E, doutora Michele, quando a gente fala em direito tributário, quais são as principais demandas, as principais questões que estão sendo discutidas hoje em dia?
Eu até estava comentando aqui, antes de começar a nossa conversa, que esta tese do ICMS sobre energia é uma das demandas atuais, muito motivada pelo aumento das faturas de energia elétrica, da conta de energia, a partir,
uhum,
de 2015. Então, até 2015, era uma tese que já existia, já estava provocando discussões judiciais, mas ela adquiriu maior força a partir do peso da energia elétrica nas contas das empresas, nos custos das empresas. Mas, além dessas, existem várias outras envolvendo outros tributos federais, por exemplo, o PIS e COFINS sobre receitas financeiras, é uma discussão que existe. E, assim, o que eu gostaria de comentar,
uhum,
de uma forma mais ampla, é que a maior parte das discussões tributárias acaba sendo levada para a decisão final no Supremo Tribunal Federal. E muitas aguardam julgamento há vários anos, ou seja, não existe uma pacificação das decisões. E os contribuintes obtêm resultados diferentes dependendo,
uhum,
da vara em que sua ação seja, para a qual sua ação seja distribuída, ou do juiz que está despachando naquele determinado momento. Isto cria também uma sensação de segurança. E o que acontece agora no contexto mais recente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que decidirá, em última análise, essas questões tributárias, é que o Supremo se tornou uma corte de julgamentos penais e criminais,
uhum,
e não está se dedicando, não tanto quanto deveria, ao julgamento dessas questões constitucionais de extrema relevância,
sim,
para o país e para os contribuintes, para dar uma maior segurança jurídica no ambiente empresarial e tributário. Então, pelo fato de o Supremo Tribunal Federal estar se dedicando a julgamentos na área penal, em decorrência do foro privilegiado de muitos acusados e réus em ações penais, nós temos que aguardar ainda mais por definições de extrema importância para decisões que as próprias empresas têm que tomar em relação aos seus custos e em relação às suas estratégias. Então, nós gostaríamos de ter um poder judiciário que pudesse nos dar as respostas com maior rapidez em relação a essas questões, justamente para não eternizar essas discussões, né? Então, muitas discussões que ainda existem hoje só existem porque não foram decididas em definitivo no Supremo.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só queria pedir para a senhora falar para os nossos ouvintes quais que são os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área do direito tributário.
O grande desafio no direito tributário, a meu ver, é manter-se atualizado.
Uhum.
Porque as alterações legislativas, ao contrário do que acontece em outros ramos do direito, em que as alterações levam bastante tempo para acontecer e são precedidas de ampla discussão, as alterações no direito tributário são diárias. Então, as alterações legislativas, além de acontecerem com uma rapidez enorme, também acontecem em várias instâncias, em vários âmbitos de competência, e o advogado que quer atuar na área de direito tributário tem que estar ciente dessa necessidade de constante atualização e de informação. Então, nós, no âmbito do direito tributário, trabalhamos com 27 legislações diferentes sobre ICMS, embora exista uma lei nacional, 27 regulamentos de ICMS também diferentes, que criam benefícios, que vedam certos créditos. No âmbito do ISS, então, são mais de 5 mil legislações diferentes, e principalmente para empresas que atuam em âmbito nacional, isto é um trabalho que requer uma equipe toda dedicada dentro da empresa ou dentro dos escritórios que dão suporte às empresas para conhecer essas legislações e saber aplicá-las. Então, além dos desafios do relacionamento do advogado tributarista com o Poder Judiciário, que são, boa parte, foram mencionados aqui, como essa insegurança em relação às decisões, a possibilidade de um juiz decidir contra, inclusive, decisões já sedimentadas no STJ, nós temos que nos deparar, então, com as restrições de cada âmbito do poder público na esfera tributária, de cada prefeitura, de cada estado, de cada receita estadual, além da Receita Federal. Então, isto dá uma dimensão da dinâmica do trabalho do advogado tributarista, mas também representa um desafio diário.
Uhum. Doutora, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.